Olá, ouvinte do MPB Unesp, aqui é o jornalista Renato Coelho e cá estou para apresentar a nova edição deste podcast musical elaborado pela Assessoria de Comunicação e Imprensa da Universidade Estadual Paulista. Programa que traz entrevistas com músicos, artistas, produtores e pesquisadores de diferentes nuances culturais. A proposta é sempre levar conhecimento e entretenimento a todos que nos acompanham. E hoje eu tenho a satisfação de receber aqui a cantora, compositora e multi-instrumentista Marisol Muabá. Filha de pais congoleses, Marisol Muabá nasceu na cidade de Brasília em 17 de setembro de 1991. E foi dentro da sua própria casa que despertou o seu interesse pelo universo da música e da arte. A artista já lançou 2 álbuns autorais. Em 2017, sua obra em coautoria com seu irmão François Muleca, Notícias de Salvador, ficou conhecida na voz de Lued Luna. Em 2019, Marisol gravou nos discos de artistas como Chico César, Emicida e Rincon Sapiência e participou com Rael no single Quero Te Ver Bem Amanhã. A cantora também já colaborou em palco e estúdio com artistas como Drick Barbosa, Alegre Correia, Cabé Pinheiro, entre outros. Agora, acabou de lançar o single Frase Única, uma composição sua que na gravação da faixa e do clipe ganhou as participações especiais de Chico César na voz, Zé Manuel no piano e a produção de Guilherme Castruppi. A canção, sem dúvida, marca um grande momento para a artista. Bem, mas quem vai contar essas e outras histórias para nós será a própria Marisol. Mas como é de praxe em nosso podcast, antes de iniciar o papo, vamos de som, vamos escutar Parece Azul. Com vocês, Marisol Muabá, no MPB Unesp.
Thank you.
bacana, um belo som para iniciarmos esse podcast. Agora eu tenho a satisfação de chamar aqui Marisol Moabá. Marisol, bem-vinda ao MPB Unesp.
Muito obrigada, estou muito feliz de estar fazendo parte aqui do programa hoje e estou animada para esse bate-papo.
Legal, a gente também, viu? Antes de mais nada, parabéns aí pela sua trajetória. Eu geralmente começo o papo, Marisol, querendo saber do meu entrevistado, como é que rolou a relação com a música, com a arte? Para quem não conhece a sua história, você vem de uma família de músicos ou de um espaço onde se cultuava a música de uma forma diferenciada?
Sim, eu costumo dizer que assim como eu aprendi a andar e a falar, a música entrou no meu corpo, assim, do mesmo jeito. Então, em casa tinha sempre muita música, minha família é toda da República Democrática do Congo, eu nasci no Brasil, mas sou congo-brasileira, né? Brasileira por terra, nasci no Brasil. Congo não aceita dupla nacionalidade, então, assim, sou brasileira. Mas, então, na música também, né? A gente ouvia muitas músicas de várias regiões diferentes de África. Só que tudo isso se misturava também com toda a cultura brasileira, né? E aí, enquanto uma família estrangeira aqui no Brasil, não chegava tantas coisas, tipo, da MPB e tal. Chegava mais coisas, tipo, cultura de TV, de rádio, era o que eu mais ouvia. Então, todas essas coisas do pop, das músicas de novela, temas de novela, todas essas coisas também fizeram parte da minha educação musical. Enfim, e aí, assim, sempre tinha instrumentos em casa, meu pai toca, minha mãe toca, minha irmã, meu irmão, então, assim, ambiente musical, né?
Marisol, você nasceu em Brasília, mas morou em vários lugares, não é isso?
Eu nasci em Brasília, mas eu me criei na Bahia, e aí, mais crescida, comecei minha carreira em Santa Catarina, então, tipo, eu sou nascida em Brasília, ao mesmo tempo tenho um coração baiano, e sou uma artista catarinense.
E você também ouvia canções africanas?
Muitas. Era o que eu mais tive contato, assim, né? Tipo, meus primeiros contatos, assim, foram nessa pegada, porque a gente ouvia muito, muito, muito mesmo.
Tipo o quê?
Sempre... Como era aquela coisa, assim, das fitas, né? Nem todas as bandas eu vou saber os nomes das coisas, né? Mas a gente ouvia muito Bantus de la Capital, Tchala Moana, Papa Wemba, Kinkester Emenea, Franco. Nossa, muita coisa, assim. Mas algumas coisas escapam, porque isso, né? Aquela coisa de viajar com as fitas, e aí não tem tanto registro.
Acaba perdendo, né? Usando muito, né? Hoje a gente ouve muito. Nesse caminhar, o que apareceu primeiro? O canto mesmo ou foi um instrumento? Como é que foi você adentrar esse universo? Caso seja um instrumento, que instrumento foi?
Uhum. Curioso. Eu acho que comecei cantando, porque a primeira composição que eu fiz foi cantando. Eu tinha 6 anos. E aí... Depois, só aos 8 que eu comecei a tocar violão. Então, foi isso, assim. O primeiro instrumento foi a voz.
Foi a voz, que legal, né? Que legal. E desde pequenina, assim, já tinha esse timbre diferenciado aqui, tão bonito que você traz?
Ai, obrigada! Eu acho que a minha voz, olha, eu falo, parece um desenho animado, né? Então, acho que ela ficou do jeito que ela tava. Acho que eu cresci, a voz não veio, ficou lá.
E depois, posteriormente, você foi estudar canto, instrumento? Como é que foi esse caminhar do aprendizado?
Então, o aprendizado, ele se deu de forma muito autodidata, porque também, tipo, eu ganhei meu primeiro violão aos 8. Meu pai, ele é muito conectado com a teoria musical e tudo, só que aí os filhos acho que seguiram outro caminho, porque a gente... Foi desgrudadíssimo disso, assim, eu vim estudar teoria já muito mais tarde. E então eu tive uma criação musical muito da experiência. E então, assim, aprendi uns acordes, eu lá com os 8 anos, assim, aprendi uns acordes com as amiguinhas. Aí ensinei os acordes pro meu irmão, e meu irmão tocava piano na época, o François, um dos meus irmãos, que é François Mula, que ele também tem uma carreira vasta, assim, a música é muito incrível. E aí, ele começou a tocar violão também para me ensinar, porque eu era muito pequena para aprender sozinha. Aí ele ia aprendendo, o que ele aprendia, ele me ensinava. Aí, porque a nossa irmã, Alpha Petulac, também cantora, compositora, e mora em Lyon, na França, tem carreira lá, ela já é mais velha. Então, quando a gente estava começando a tocar, ela já estava lançando o primeiro álbum, né? Outra proporção, assim. Mas ela sempre botava a gente para cantar junto com ela, ensinava a gente a fazer os backing vocal. Então, foi um conhecimento super empírico. Aí, depois comecei a tocar baixo. Eu e o François também começou a tocar baixo. Então, um vai aprendendo uma coisa, o outro vai, começa a aprender também. A gente vai compartilhando os conhecimentos. E aí, então, eu nunca tive vontade de estudar música. Eu sempre vivenciei a música. E aí, compunha muito, né? Sempre compus muito. E aí, assim, mais no final ali da adolescência, ali com os 19 anos, eu conheci um mestre, assim, que é o Alegre Correia, que é um instrumentista incrível, incrível, impressionante, assim. E aí ele nos adotou musicalmente, basicamente. Então, o Alegre é tipo nosso sensei, meu e do François, assim. Ele ensinou... Nossa, a gente é do Dojo do Alegre. Então, aprendi muitas coisas, assim, com ele. E tive esse start para estudo de teoria. Daí que eu fui estudar mais a teoria, fazer aulas e tudo. Mas, até então, minha trajetória de estudos mesmo era só na ciência, no caso, na física e na astrofísica.
Legal, a gente vai até falar sobre isso aí. Quantos irmãos vocês são?
Dos meus pais, juntos, somos 5.
E todos tocam?
Não, somos 3 que tocamos, que somos artistas.
Legal, e tocam muito bem, né? O seu irmão dispensa comentários. Na hora que ele quiser participar aqui também, fica aberto aí o canal.
Ah, vou falar pra ele, também. Vou focar pra ele.
Legal. E o processo de profissionalização, como é que foi? Foi um processo natural, Marisol? Como é que as coisas começaram a acontecer na sua vida?
É uma boa pergunta. Eu comecei, acho que bem nessa fase, assim, dos 19, que eu fui... comecei a estudar com Alegre, aí eu participei de um primeiro álbum, que foi o álbum da Caribo, que é uma banda aqui da cena de Santa Catarina também, que o François fazia parte. E aí nisso eu comecei a participar de shows, e aí eu fui me profissionalizando em paralelo com a trajetória acadêmica, né? E então acho que aconteceu muito isso aqui na cena catarinense, assim, que foi a cena onde eu me criei, assim, musicalmente mesmo, né? E aí acontece muito nas junções. Quando as pessoas se juntam, a gente aprende muitas coisas e movimentos acontecem. A gente se movimenta muito quando se junta, né? E acho que a gente vivenciou isso aqui. Eu, François, Dandara Manuela, Trovão Rocha, Max Tomás, toda a galera, assim, de todas as esferas da música, assim, de todas as etapas, né, de uma trajetória musical, foi crescendo junto. Então, acho que é assim que a profissionalização foi acontecendo.
Boa, e agora vamos com mais som. Vamos escutar a faixa Sol, uma música do rapper Rincon Sapiência, que conta com a participação especial da Marisol. Som na caixa.
Do mar tem sal, sal no corpo. conforto, eu acho. É o mar sem sol, fica tudo tão frio. E o frio é aquilo que o corpo não quer. Longe das águas, cria do concreto, perto das mágoas. Sou eu, paulistano. Setembro, meu sol. Agosto é um inferno, é um inverno. O gelo não tava no meu plano, é caótico. Olha só meu olhar alheia. No meu tema, eu tramo, metódico. Isso que cê odeia. Quanto mais não dá certo, eu mais clamo. E mais sofro, suave, depois passa. Vida prega peça, peça nós veste. Tô no jet, sozinho e sem parça. A lua vai, a luz vem na leste, ei.
É lindo ver o sol. Eu fiz um giro pela rua. Sensacional. Lua vai, a luz vem. Tão quente é o sol. Calor divino insinua meu alto astral. E eu me sinto tão bem no sol. Sol, 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 sol,
sol. Ai, dando voltas em sua volta. Escondido nas nuvens, cê faz falta. Cinza, chumbo no céu, temporal baixa. Eu espero a temperatura mais alta. Eu quero D nessa vitamina. É calor, é amor, é a cor nessa melanina. Selva de pedra é realidade. Imagina, companhia boa, areia fina. Tão longe, ao mesmo tempo tão quente e potente. Meu óculos é escuro, de mercúrio. Vênus até a terra, no seu raio sua luz me cura. Povo nômade, terra, África, as pirâmides. Influência de um astro rei, quero ela. Me liga que eu te busco, vem. De manhã pela janela tem um rastro, ei.
É sol, eu andei. Vi a sua luz me acompanhar. E algumas voltas completei. Temporal, sua luz já não vem. Chuvas e trovões é pra lavar. Tudo vai brilhar, o tempo é rei. É lindo ver o sol. Eu fiz um giro pela rua, sensacional. Lua vai, a luz vem. Tão quente é o sol. Calor divino insinua meu alto astral. E eu me sinto tão bem no sol.
Marisol, seguindo o papo, sua trajetória é cheia de peculiaridades. Você foi estudar astrofísica na Universidade de Sorbonne, na França. Como pintou esse lado acadêmico-científico em sua vida?
Assim, né? Políticas públicas, né? Muito importante. Eu fazia física na Universidade Federal de Sergipe. Fazia astrofísica, né, na Universidade Federal de Sergipe. É um curso que era dividido, na época era física com habilitação em astronomia, hoje em dia é física e astrofísica. E aí foi a última edição do Ciências Sem Fronteiras. E eu fui aprovada na última edição do Ciências Sem Fronteiras, não sabia que era a última edição. E aí a Sorbonne me escolheu ali para estudar lá. As universidades selecionam os estudantes, né. E aí eu fui selecionada para estudar física lá. Estudei em paralelo no Observatório de Paris, astronomia. E aí aproveitei para juntar as duas coisas, né? Porque, assim, eu sempre vou estar falando de grandes mestres, assim, na minha vida. Acho que nada aconteceria sem mestres, assim, no nosso caminho, né? Então na música tem o Alegre, na física tem Raimundo Lopes, que é um astrofísico fantástico, assim. Ele sempre me deu muitas orientações. Então, quando eu passei para física na Sorbonne, ele falou assim, olha, ele era meu professor, né? Ele falou, para você não ficar afastada da astronomia, vamos encontrar uma coisa para você fazer no paralelo na astronomia. Vamos procurar se tem alguma coisa assim, porque senão não faz sentido, você vai passar um ano afastada da astrofísica. Uhum. E aí a gente conseguiu a abertura para que eu estudasse no observatório. E aí eu estudei no observatório. Na sequência, estagiei, fiz dois estágios práticos em observatórios da França, né? Um em Meudon e outro no Observatório de Haute-Provence, que é, nossa, tipo, foi lá que foi o primeiro registro, assim, de exoplanetas que teve, assim, oficialmente, assim, né? Então foi uma emoção muito grande estar lá. Imagina. E depois estagiei no Instituto de Astrofísica de Paris, que aí foi onde eu estagiei durante 2 meses, e aí fiz um trabalho muito legal na parte de galáxias.
E você concluiu o curso ou não?
Não concluí o curso, porque depois de tudo isso, do trabalho, da publicação, a universidade perguntou se eu poderia ficar lá mais um ano, mas só que teve um impeachment, teve tudo isso, eu tive que voltar para o Brasil. E aí, voltando para o Brasil, enfrentei várias questões de saúde mental e tive que reduzir o ritmo, né? A carga de coisas, a carga de emoções, teve que dar uma reduzida.
Demandas, né? Claro, dá uma desacelerada na vida.
Exatamente. Então, todo esse processo de saúde mental que eu passei foi o pano de fundo de um show que eu fiz chamado Palavra Mágica, que ele era todo composições que surgiram durante esse período, falava sobre isso, trocava sobre isso, enfim. Acho que a ciência sempre vai alimentando a música e vice-versa no meu caminho, né?
E, engraçado, e por que você escolheu esse curso da física, né? Porque, não, tudo bem, né? A música, de certa forma, tem a sua matemática, o tempo e tudo
bastante.
Mais, a gente sabe bem disso, né? Mas por que e não algo de humanas, por exemplo? Você gostava disso daí?
Nossa, eu adorava humanas. Eu era totalmente de humanas. Eu era muito das humanas, assim. Só que aí eu comecei a escrever umas coisas que tinham a ver com tempo, com espaço. Escrever poeticamente até, assim, mas refletindo sobre isso. E aí o meu pai, que é muito dentro, assim, das ciências, né? Falou pra mim, que ele é doutor em ciências na USP, inclusive, né? E aí ele falou, cara, lê um pouco sobre Einstein. Procura saber um pouco mais das pesquisas de Einstein. Aí eu fui procurar saber. E nisso me aguçou uma curiosidade grande sobre a física. Aí prestei o Enem e tudo, e aí eu botei assim a física, tipo, falei, deixa eu ver no que dá. Aí passei, mas eu também passei em biomedicina e passei também em letras inglesas. E aí eu tava pendendo para as letras. Mas só que aí no dia de fazer a matrícula, eram cidades vizinhas assim, só que a matrícula no mesmo dia, eu tava indo me matricular em letras, e aí eu falei pra minha mãe no meio do caminho que eu queria descer do ônibus e me matricular em física, ela quase me mata, aí descemos do ônibus, saímos correndo, fizemos a matrícula, eu quero fazer física, eu quero fazer física, aí ela falou, não, vamos lá também na cidade das letras, pra ver se você não vai querer fazer essa matrícula nas letras, né? Porque eu sempre fui das humanas. Humanas e artes. Aí, quando chegou lá, falaram que eu teria que desistir da física se eu fosse fazer lá, porque a das letras era estadual e a da física era federal, e eu não podia matricular nos dois. Aí, eu falei que eu não ia desistir da física. Aí, minha mãe falou, fala na frente de testemunhas que você quer fazer física. Eu falei, eu quero fazer física.
Filma,
e aí, entrei na física. Só faltou filmar. Aí entrei na física, e na física eu conheci o projeto de astronomia no Recôncavo da Bahia, liderado na época pelo professor Glennon Dutra, e aí a gente fazia divulgação científica em astronomia, ao mesmo tempo que a gente recebia uma formação pelo projeto em astronomia, a gente fazia divulgação científica nos interiores da Bahia, do Recôncavo, e era fantástico, tipo, imagina. Cada semana a gente tava em uma cidadezinha do interior do Recôncavo, nossa, levando os painéis, levando os telescópios, explicando para as pessoas sobre o céu, então assim, foi um projeto que me encantou tanto, tipo, ver o encantamento, tanto nosso, estudantes, né, mas também o encantamento da população geral de, sei lá, ver a Lua pela primeira vez de perto, ver Saturno, ver Júpiter, assim, e, tipo, meu Deus, tipo, é como se olhar para fora nos localizasse onde a gente está também. E, enfim, aí eu me encantei muito pela astronomia. E assim eu fui pesquisar onde tinha diretamente o curso mesmo de astronomia, astrofísica. E foi assim que eu fui estudar na Federal de Sergipe. Porque aí lá tinha astrofísica. Então, foi um amor assim, sem volta.
Bacana. E agora vamos aproveitar o papo e escutar a canção Marte, Marisol Moabá, no MPB Unesp.
de volta. Quer saber?
Marisol, retomando o papo, falando agora sobre seu primeiro álbum, o CD Luz Azul, de 2016, que por sinal é bem interessante. Ele foi lançado em Paris, é isso mesmo?
Eu gravei esse primeiro CD, ele foi gravado em múltiplos lugares, assim, né? Então, ele foi todo produzido aqui em Santa Catarina, em Floripa, por Francis Pedemonte e pelo François Mulleca. E aí... como eu tava fazendo a faculdade, né, eu gravei os vocais em Aracaju e outra parte dos vocais eu gravei em Paris, por causa do intercâmbio. E aí o lançamento do álbum foi em Paris, porque eu tava lá. E aí fizemos o show de lançamento lá, foi muito legal, assim. E de novo, conexões. A gente esbarra com pessoas, encontra com pessoas. Eu do nada conheci... dois artistas, um percussionista e um instrumentista de instrumentos de sopro no Rio Sena. A gente tava lá, eu tava com violão, eles estavam tocando e a gente se conheceu. E de repente a gente conseguiu fazer uma articulação e conseguir a data e fazer o show. Quem nos ajudou a conseguir o show, né, foi o Lamek Macaba, que é um artista angolano e brasileiro também. Então ele tem o mesmo tipo de identidade que a minha, só que é com a Angola. E aí a gente se conheceu lá em Paris, depois ele veio pro Brasil ano passado, fez shows aqui, aí a gente se reencontrou. Então é muito bonito, assim, esse trânsito que vai acontecendo quando a gente se conecta, né?
Muito bacana, muito bacana. E ele te deu uma certa visibilidade, um feedback de alguma forma, não?
O que que acontece? A gente vai ganhando experiência no caminho, né? Eu componho muito. Então, quando eu lancei o Luz Azul, primeiro álbum, vai músicas da vida, né? Músicas que a gente compôs, sei lá, muito tempo, junto com mais, algumas mais recentes, mas tipo, são as músicas da vida ali. Então, eu lancei ele em Paris, depois quando eu voltei para o Brasil, eu lancei ele aqui em Santa Catarina também. Acho que tudo que eu faço fora, eu venho fazer aqui em Floripa também. E aí, quando eu lancei, eu já tinha outro show pronto. Então, eu já não fiquei mais, não queria mais tocar as músicas do show. E aí, já estava querendo tocar as novas músicas. Mas, esse álbum foi muito, muito, muito importante, assim... Porque é o primeiro álbum, então é aquela realização de você fazer, né, acontecer ali. Poxa, é muito difícil, né? E aí fazer acontecer um primeiro álbum é um corre muito, muito, muito foda. E que foi incrível ter as mãos de pessoas amigas ali. Mas também é um álbum que tem uma música importantíssima na nossa trajetória, que é Notícias de Salvador. Sim. E que foi depois, foi gravada pela Lua de Luna e ganhou uma proporção assim muito linda no Brasil e fora, né? Então é um álbum super importante assim na nossa história.
Perfeito. Você tem um processo de composição ou não? Você, eu gosto de acordar, escrever, ou ir pra praia, ver alguma coisa, ou ver as estrelas e escrever. Você tem algum
processo? Ai, eu antigamente, quando eu era adolescente, assim, as músicas só vinham. Aí, tipo, nossa, veio uma música, né? E minha mãe sempre falava assim, nossa, se veio uma música, você para tudo, você vai fazer a música, que você não sabe quando que ela vai voltar. Então, nisso, eu já faltei aula, já cheguei atrasada na aula da escola, ela deixava, porque era a música que chegou. E aí, era muito nessa pegada, assim, até já escrevi música em prova, fazendo prova, porque a música chegava. Depois, quando eu fui me profissionalizando e me enxergando também como compositora, eu pensei, cara, sou compositora, né? Não posso só esperar chegar a música, né? E aí, muitas trocas também com outros compositores, principalmente com o François, né? A gente pensou, cara, a gente precisa fazer isso ser uma prática, né? E então, eu comecei a criar de outras formas também. Antigamente, vinha primeiro a música, depois vinha a letra. Aí já com Palavra Mágica começou a vir mais a letra, depois a música, foi entrando nesse processo. Aí foi fazendo também colaborações, compor com outras pessoas, que é uma coisa que a maior parte das minhas músicas eu fiz sozinha, né? Mas, então, a maior parte das minhas músicas eu fiz sozinha, mas eu fui aprendendo a fazer colaborações também, assim, compor com outras pessoas, que aí já é outra coisa. Compor a partir de letras de outras pessoas, que foi um processo já muito diferente para mim, mas depois eu comecei a pegar, assim, esse processo, né? Porque quando você compõe com a letra de outra pessoa e que é para aquela outra pessoa cantar, é muito bonito, porque você tem que pensar em como essa pessoa canta, quais são como soam as palavras na voz daquela pessoa. Qual é o alcance vocal daquela pessoa? Tipo, como
cada processo é uma forma, né?
Cada processo é um jeito de fazer. Então, eu fui transitando dentro desses diversos processos. E hoje eu considero que eu crio, assim, qualquer circunstância que for para fazer uma música, eu faço uma música, assim, porque é uma prática, né? A criatividade.
Habitual, né? Que se torna algo habitual, né? Legal, que bacana. Agora, tem uma passagem na sua trajetória que não dá para não falar, que é o The Voice Brasil, né? Sua participação.
Nossa,
lá,
né? É verdade!
2018, né? O que isso representou para você, seja de mídia, seja de popularidade e de aprendizado também? Você poderia falar um pouquinho sobre essa...
Claro! E o The Voice, eu vou estar sempre falando conexões, porque a melhor coisa que aconteceu no The Voice foram as pessoas que eu conheci lá. Foi incrível conhecer todos aqueles artistas e tá num ambiente que tá todo mundo cantando, tipo, cê tá todo mundo ali no hotel, de repente tá todo mundo cantando, e é muito divertido, assim, eu fiz muitas amizades. Foi uma surpresa, né, porque quando eu fui convidada para participar, eu ainda não tinha assistido o programa, porque tem acho que é tipo Big Brother, né, tem umas pessoas que eles convidam, né.
Ah, entendi.
Isso, aí, então, eu conhecia o programa, sabia que existia o programa, em anos, logo que começou, acho que no Brasil, eu cheguei a me inscrever, mas depois eu não, eu fiquei muito desencanada, assim, aí eu fui assistir o programa, e foi interessante, porque quando eu assisti a edição do JP, que aí depois a gente se conheceu e fez amizade.
Que legal.
Foi assim, é outra dinâmica, né? É uma outra relação com a música, é uma outra... Você conhece pessoas que cada pessoa tem uma história, cada pessoa tem um jeito de se relacionar com a própria arte, com a própria criatividade. Então, The Voice foi um grande marcador para mim de eu entender como eu crio, como eu canto, como que eu faço o que eu faço. E como isso se diferencia de outras formas de fazer, né? A gente me mostrou o quanto é possível ter várias formas de se relacionar com a música. E fincar ainda mais que forma que eu me relaciono, que forma que eu quero me relacionar, as coisas que fazem sentido. Pra mim foi um grande aprendizado, sabe o quê? É, quando eu era criança, eu queria muito participar desses programas de auditório, quando eu era pequenininha. E aí eu falei pra minha mãe... Ai, mãe, me leva, me leva, me leva. Aí minha mãe falou assim, você gosta de cantar? Aí eu falei, gosto. Ela falou, então eu não vou te levar, porque se você for, você não vai mais cantar. Tipo, vai te desanimar de cantar. É, então quando eu fui pro The Voice, eu fui muito pra viver a experiência. Então, tipo, foi legal que do jeito que aconteceu e quando aconteceu, porque me fortaleceu muito. E não me desestimulou, assim, pelo contrário, assim, me deu, assim, tipo assim, nossa, eu sou por aqui, assim, né, e aí foi muito legal. É importante deixar esse recado para os artistas, é, que não se deixem definir pelo que, ah, pela bolha ou pela circunstância, acredita no que tem ali no teu coração, porque o seu caminho é você que faz. Assim, né, não totalmente, claro, a gente vai ter impactos, né, especialmente dentro de recortes sociais e de gênero da sociedade, mas, de gênero e raça, né, mas assim, é, aquilo que tá no nosso coração, a gente não pode duvidar, porque nenhum entorno vai te dizer aquilo que você é de verdade.
Boa, que papo bacana, hein, ouvinte. Então agora vamos escutar Chupando Versos. Marisol Moabá no MPB Unesp.
Botei a bandeira branca no varal pra secar bem. Vou procurar sol na cidade e ver se cruzo você também. Não sei como você faz, pedindo assim sem pressa. Convenceu com tão pouca conversa. Na carne em breve eu bem sei, nem sempre dá pra acertar tudo, mas agora deixa a razão lá fora, que é só prosa. É num tom que fica diferente, mas é, tá gostoso, né? Tá tão quente, vem se refrescar do calor, chupando versos num tom que tudo fica bem demais. É tão gostoso assim, na barriga fica frio, mas faz calor no pé do ouvido. Chupando versos, chupando versos, chupando versos, chupando versos, linda quebrada.
Botei a bandeira branca no varal pra secar bem. Vou procurar sol na cidade e ver se cruzo você também.
Não existe mais show, nem balada, cinema, nem festa. E agora como a gente vai se ver? Por acaso se esbarrar na calçada, emendar uma conversa e ficar de boa no rolê? Sabe que a cobra criada toma tua vacina. Te espero lá em casa, chega e se joga por cima. Deixa a chave no chatinho e deu calor. É só a vi que aqui tem mel, chupa os beiços, língua e verso. Só não esquece o álcool em gel. Salve, Drica Barbosa.
Me aconchegar na sua saudade, anseio paz de espírito. Toque físico, perto além das telas. Cria memórias, mas agora mora em esperança acumulada. Mais que a mega, sigo on and on. Bem Erika Badu, mas sem você nem tudo fica blue, é nítido. Minha pele é folha pro seu manuscrito. Sendo seu verso, encontro o sol, me delicio. Não sei como você faz, pedindo assim sem pressa. Convenceu com tão pouca conversa. Na carne breve eu vencei, nem sempre dá pra acertar tudo, mas agora deixa a razão lá fora, que é só prosa. É num tom que fica diferente, mas tá gostoso, né? Tão quente, vem se refrescar do calor, chupando versos num tom que tudo fica bem demais. É tão gostoso assim, na barriga fica frio, mas faz calor no pé do ouvido. Chupando versos.
Marisol, você já gravou com vários artistas renomados da música brasileira, de diferentes gerações. Já tocou em diferentes lugares, espaços relevantes. E hoje, quando você olha para a sua carreira, tem algum momento que te toca mais de perto por algum motivo especial?
Ah, nossa, sim. A primeira vez que eu vi o Chico César gravando. Esse, para mim, foi um marco muito grande, porque eu sou muito fã dele desde pequenininha. Dentre aqueles álbuns, todas as fitas e CDs dos meus pais, tinha as músicas do Chico César, e a gente não sabia que ele era brasileiro, né? E aí a gente ouvia, e eu ouvia pra caramba, Chico César e Sandy Júnior, Chico César e Sandy Júnior. E aí...
Tudo a ver, né?
Imaginei. Sim, tudo a ver. Ai, a cabeça da criança de 8 anos, né? E aí... E eu amo Sandy Júnior até hoje. Enfim. E aí, nunca imaginei que um dia eu ia chegar a gravar com Chico César alguma coisa. Então, quando ele convidou para botar os vocais, né, junto com o François, colocar os vocais no álbum dele, no Amor é um Ato Revolucionário, foi um negócio, assim, de outro mundo, assim, para mim. E foi muito bem recebida. Nossa, o Chico, assim, é aquele tipo de artista que você fica mais fã ainda quando você conhece de perto, sabe? Uhum. E aí, quando ele foi gravar, acho que foi... Ele tava gravando alguma... Acho que foram guitarras que ele tava gravando. E teve uma hora que ele tava tocando, aí ele errou, e aí ele foi e fez de novo. Quando ele errou, aquilo pra mim foi tão, tipo assim, caraca, ele erra também. Ele é um ser humano, sabe? Tipo assim, e que incrível o jeito que, tipo assim, de novo, tipo, muito de boa, muito tranquilo. Foi uma escola, assim, foi uma aula, ver a relação dele com tanto caminho de trajetória, a relação dele com a música, sabe? Tipo, de parceria com a música, de estar ali junto, de... Ai, foi muito incrível. Então, ter essa virada de chave de que, tipo assim, caraca, ele é um ser humano, sabe? Foi uma coisa muito emocionante pra mim, porque... O potencial que uma vida tem de impactar outras vidas, acho que é uma das coisas mais preciosas que tem, né, na vida e na interação humana. O quanto cada vida interage e potencializa, né, tem a capacidade de potencializar muitas coisas de acontecerem, muitos caminhos de acontecerem, o contrário também, né. Mas quando a gente vê pendendo para o lado de potencializar e a gente vê que aquela pessoa é um ser humano, é algo que dá muita esperança, assim, para a gente.
É isso que eu ia falar, né? Ele é um artista muito humano, né? No sentido, a obra dele vai muito além da própria música, né? Não só por uma luta por uma cidadania, pela democracia, por direitos das minorias, entre tantas outras coisas que a gente precisa mesmo, né? Mais do que nunca, a gente está numa sociedade que precisamos refletir sobre isso, e o Chico faz a gente refletir muito por meio das letras dele, né? Sim. A atitude dele, mediante as autoridades, enfim, realmente é um cara de se tirar o Chico. Tudo.
E ainda agora... musicalmente entregando, assim, ele entrega o recado numa música que até quem não tá gostando do recado vai gostar da música.
exatamente. E agora, aproveitando, você teve essa honra, então, de gravar agora, né? Frase única com ele e com o Zé Manuel no piano, né? Sim. O Castrucci na produção. Como é que foi a composição e essa produção toda, essa participação, Marisol? Por gentileza.
Nossa... a composição é uma composição que eu tinha feito já anos antes, assim, que é inspirada nos amores de pessoas próximas, pessoas falando de amor, por aí você vai, tipo, nossa, que coisa que a pessoa tá vivendo isso com uma mesma coisa que é o amor, ali tá uma pessoa vivendo uma outra coisa com essa mesma coisa que é o amor, que é o mesmo, que é o, né, um mesmo conceito, mas que é tão múltiplo em cada vivência e na linha do tempo também de cada pessoa. E, então foi uma música inspirada nisso, nos amores da vida real. E aí, assim, numa ocasião, eu tava assistindo uma palestra da profa Letícia Carolina. E a profa falou assim, o que me trouxe aqui, o que me trouxe até aqui, não foi a dor, foi o sonho. Então, pegou muito quando ela disse isso. Ela disse, a gente precisa transmutar a dor para ir além. E o que me trouxe até aqui não foi a dor, foi o sonho. E aí me pegou demais, assim, quando ela disse isso, eu fiquei refletindo sobre isso. E aí me veio na cabeça, assim, né, essa música que eu já tinha feito, tipo, ficou vindo todo um conceito de um lançamento que trouxesse essa pauta do sonho, que trouxesse o sonho como uma coisa que nos potencializa, que bota a gente pra frente. Os amores que fazem bem pra gente é o que dá a mão pra gente no caminho da gente em busca dos nossos sonhos, né? A gente não consegue nada, assim, sem as coisas, os amores que nos fazem bem. Pode ser pessoas, podem ser coisas que a gente gosta de fazer, pode ser um amor a algo que é possível, pode ser, né, um amor próprio, o amor ao próprio sonho, né? O amor, enfim. E então, o amor enquanto essa ferramenta que tá ali junto com a gente na nossa trajetória, através do sonho, conduzidos, guiados também pelo sonho, e isso fazendo a gente superar a dor. A dor vira mesmo uma pedra, né, no caminho, ou uma montanha. Aí, tudo na intuição, assim, uma hora me veio na cabeça um trecho da música que diz: se encontrar jamais deixarei. Me veio na voz do Chico. Aí eu pensei, caramba, eu preciso chamar ele. Só que quem vai ter coragem de chamar o Chico César pra gravar uma música sua, né? Eu não tinha essa coragem. Ah, oi Chico, vem gravar uma música minha. Não tinha. Já tinha gravado com ele músicas dele, né? Respeito, né? Tipo... Não tava com essa coragem, mas eu pensei, nossa, mas a intuição foi tão forte dessa voz dele que veio na minha cabeça cantando. E aí eu mandei uma mensagem pra ele, fiz o convite e ele topou. Depois fiz o convite também pro Zé, porque eu ouvia muito. Eu sempre toquei essa música com violão, mas estava me vindo uma versão em piano. E aí lembrei do Zé Manuel, que eu vi. A primeira vez que eu vi o Zé tocando ao vivo foi em Salvador, assim. Tava ele e o piano. Parecia que só existiam ele e o piano naquele lugar, assim. Foi uma coisa que me deixou suspensa, assim, do tempo e do espaço, sabe? A delicadeza dele tocando, a dedicação dele tocando, e ao mesmo tempo a excelência, assim, dele tocando. Tipo, com tanta sensibilidade tocando daquele jeito, foi uma coisa que me encantou muito. E aí, convidei, ele também topou. E, enfim, daí o Castrupe falou, vamos fazer. A gente foi lá, fez, foi muito desafiador, porque...
Onde foi gravado?
Né, no estúdio do Castrupe, na Toca do Tatu.
Ah, legal.
Desafiador fazer arte independente, né? Nossa, é difícil. Esse aí foi um parto, mas acho que o mais difícil eu tinha já, que era as pessoas a fim de fazer, né? Teve um dia até que eu falei pro Castrupe, eu falei, Castrupe, eu não tenho nada, só tenho a minha vontade aqui de fazer. Então vamos fazer acontecer.
E o Castrupe produziu Elza Soares, entre outros nomes.
Ai, né? O Castrupe é incrível, ele é um gênio, assim, que a gente tem. Só de ver, assistir o Castrupe trabalhando é uma aula, assim. Eu super passaria dias, assim, só olhando ele trabalhar. Porque é muito incrível, ele é organizadíssimo e muito objetivo, muito assertivo e muito sensível. Então, isso faz as coisas funcionarem de um jeito, assim, a equação perfeita, né? Então, a gente gravou tudo num dia, foi... Chegou lá, gravou.
Beleza, é mesmo. O clipe relata bem esse encontro, então, foi tudo ali.
Papum. Exatamente.
E as vozes casaram tão bem, né, Marisol? A sua com o Chico.
Nossa. Foi
lindo, assim, timbres totalmente distintos. Você fala, nossa, parece que
é
vai...
É diferente, dar, né, um do outro.
Cai certinho, né? Muito legal. Ficou lindo, parabéns.
Que massa, obrigada.
Agora, indo para a reta final do papo, você tem um estilo artístico todo peculiar e especial de ser, né? Seja pelo timbre da sua voz, o jeito de cantar. Marisol, como você define a sua obra?
Nossa, essa pergunta é muito difícil. Eu, às vezes, eu falo que é uma, sei lá, uma nova MPB pop esquisito. Nova MP pop esquisito, acho que porque aí tá lá e depois uma hora a pessoa tá cantando de trás pra frente, daí tá não sei o que, tipo, eu não sei definir, assim, acho que é a música do coração, a música do meu coração.
Perfeito. Se é assim que flui, é assim que tem que ser chamada, né?
É.
Legal. E antes de deixar seus contatos aí, né, até falar de shows, a gente falou aí sobre estrelas, sobre música, sonhos e tudo mais, né? Se você pudesse fazer um pedido aí para as suas estrelas, para as estrelas, o que você pediria para melhorar a situação do ser humano no Brasil ou no mundo afora? Aí, que você vem de outro continente, nós vemos, as raízes estão lá. O que você pediria para os astros?
Ai, nossa. Eu acho que eu pediria coerência. Porque acho que a coerência, ela resolve muita coisa. Né? A coerência, ela dissolve muitos problemas que a gente tem por falta de coerência. O capitalismo é uma falta de coerência, o racismo é uma falta de coerência, sabe? Tipo, para além das camadas de violência mesmo, né, que isso tem, acho que a coerência é uma coisa que ela dissolve a violência, né? Ela seria capaz de... Uma chuva de coerência seria capaz de dissolver... muita violência, né? Seria capaz de dissolver muita desigualdade, seria capaz de dissolver muitos desentendimentos, seria capaz de trazer muito respeito. Então, hoje me veio essa palavra assim na cabeça.
Perfeito, é isso aí. O que agora? O legal do papo é esse, é o que vem agora. É isso aí, mandou super bem. Para finalizar, deixa aí seus contatos, né? Quem quer te seguir nas redes, acompanhar sua agenda de show, por favor, fica à vontade.
Ai, obrigada. Então, é Marisol Moabá, Marisol com dois S's. Então, coloca Marisol com dois S's. Moabá se escreve M-W-A-B-A. E aí, todas as redes é isso, Marisol Moabá. Se tiver dúvida, escreve de qualquer jeito lá no Google, acho que vai aparecer em algum lugar a grafia correta. E, enfim, e chega junto. Domingo, dia 24 de março, tem Campinas, na Rabeca Cultural. E no dia 28 de março, uma quinta-feira, tem o show na Sala Crisantempo em São Paulo. Então, tem tempo aí pra vocês se organizarem pra chegar, hein? Vamos, quero ver todo mundo lá na Sala Crisantempo, quem é de São Paulo. Quem tá em Campinas tem essa oportunidade aí no domingo, quero muito ver vocês. E é isso, agradeço muito pelo espaço, pelo bate-papo, Renato, foi muito legal e... reflexões muito gostosas, assim, aqui nessa tarde.
Que bom, a gente fica feliz, uma honra mesmo tê-la aqui com a gente, viu? E parabéns por toda a obra aí, pela pessoa que você é, conhecendo também, batendo papo, você vê que é muito além do que a própria obra, né? Assim como o Chico e outros artistas aí.
Uau, que importantes da
nossa música brasileira, tenho certeza.
Muito
obrigada. Isso, um abração, viu? Qualquer novidade, pode chamar a gente aí.
Muito obrigada, abraço também, tô por aqui também, qualquer coisa.
Maravilha, essa foi a queridíssima Marisol Moabá, uma artista que tem um trabalho diferenciado, uma pessoa especial, super do bem. E para finalizar, vamos ouvir Frase Única, a nova canção da Marisol, que conta com as participações especiais de Chico César e Zé Manuel. É isso aí, um grande abraço a todos e até o próximo MPB Unesp, valeu!
Estou Sempre acreditei e te espero, mas você demora porque, ainda que não seja o que eu quero, eu já sei que eu irei. Dói se eu cruzo teu endereço e lembro que você não tá. Não quero te soltar nunca mais. Peço desapareça, é teu esse abraço, vem cá.
Sabia que eu me espelho em você e que um sorriso me escapa quando vejo e eu estou a dizer e a redizer.
Jamais deixarei. Não foi assim que aconteceu. Dores intragáveis parece amortecer, curar. Quando existe dá pra ver. Com a preço livre deixarei. Olhos incaláveis.
O que se passa é por amar.
Nada menos, nada além ou através.
Eu estou a dizer e a redizer que o amor faz.
Podcast Unesp.